Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 28ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Gilberto José de Oliveira, Marcos Pinto de Camargo,
Presente.
Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
Presente.
Ovídio José da Silva, Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Ovídio José da Silva para ler uma passagem da Bíblia.
Todas as coisas têm o seu tempo, e tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou.
Coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária de 2016, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata da 27ª sessão ordinária, aprovada por unanimidade. Coloco em votação a ata da 4ª sessão extraordinária de 2016, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata da 4ª sessão extraordinária, aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Ofício da Diretoria Financeira número 552 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de julho de 2016, conforme lei número 4309 de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1 firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 553 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de conta do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 5.000, referente ao recurso recebido do mês de julho de 2016, conforme lei 4309 de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1 de 2015, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 554 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 16.000, referente ao recurso recebido no mês de julho de 2016, conforme lei 4440 de 15 de março de 2016, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 117 de 2016, referente ao requerimento número 52 de 2016, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Silêncio.
Em atendimento ao requerimento 52 de 2016, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama, apresentamos as respostas frente aos questionamentos a nós endereçados. O Executivo reuniu-se recentemente com a Guarda Civil Municipal, vereadores e um representante de seu alto escalão, a fim de que fossem esclarecidos alguns aspectos importantes da Lei 13.022 de 2014, inclusive sobre a inconstitucionalidade que pesa sobre alguns artigos. A reunião foi bem proveitosa e houve deliberação para ser formada uma comissão que irá integrar membros de dois segmentos, Executivo, Guarda Municipal e Procuradoria Jurídica, e Legislativo, dois vereadores. A discussão dos trabalhos girará em torno da edição da Lei Municipal, que tratará dos aspectos constitucionais da Lei 13.022, além de outros direitos ainda não consolidados em favor dos guardas municipais. Era o que tínhamos a informar. Renato Lima Júnior, Procurador Jurídico Municipal. Ofício 127 de 2016 da Câmara Municipal de Piedade. Indica vereadores para participarem da Comissão de Discussão da Lei Federal 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Senhora Prefeita, cumprimentando-a inicialmente, veio por meio deste, dando sequência ao que foi tratado em reunião recente ocorrida no Executivo, onde estiveram presentes representantes da Guarda Civil Municipal, vereadores e servidores do alto escalão da Prefeitura. Reunião que teve como pauta a discussão de aspectos importantes da Lei Federal 13.022/2014, onde ficou deliberado a formação de uma comissão para a discussão dos aspectos constitucionais da referida lei, bem como de outros direitos ainda não consolidados em favor dos guardas municipais. Diante do exposto, esta presidência indica para compor a comissão os seguintes vereadores: Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Mauro Vieira Machado e Wagner Satoru Momoshima, sendo que um dos vereadores indicados deverá atuar como suplente na referida comissão. Sem mais, certos do atendimento, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício 175 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Senhor Presidente, em atendimento à Lei Complementar 101/2000, Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com esta municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º, 70º da Lei 4320, normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos. E artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Considerando os termos da Lei Complementar 101 de 2000, que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação de sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento que forem necessários. Atenciosamente, Maurício Tapia, Superintendente da Unidade de Negócios do Médio Tietê. Ofício número 415 de 2016 da Superintendência Regional de Sorocaba da Caixa Econômica Federal. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o Município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, 1. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse de número 834466/2016, operação 103476196, que tem por finalidade execução dos serviços de pavimentação e de recapeamento em vias públicas urbanas do município. O valor repassado é de R$ 344.750, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 4.000, correspondente a 1,15% do valor de investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 16/8/2018. Quaisquer informações adicionais relativas aos contratos de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Gerência Executiva de Governo Sorocaba. Respeitosamente, Flávio Tagliasashi Gavaza, gerente de filial da Gerência Executiva de Governo de Sorocaba, e Ricardo Antônio Bortolini, superintendente regional da Superintendência Regional de Sorocaba. Convite Proerd. É com grande satisfação que convidamos Vossa Senhoria e família para prestigiar a formatura do Proerd 2016, a qual acontecerá no dia 15 de setembro do corrente, às 9 horas da manhã e às 14 horas, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva. Projeto de Lei número 58 de 2016. Abertura de crédito especial suplementar conforme especifica, no valor de R$ 41.691,74, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 58 de 2016, que objetiva a abertura de crédito especial suplementar para pagamento de ofício requisitório e atualização monetária. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por esta Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º, artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 6 de 2016. Insere no calendário oficial do município o evento denominado Casamento Comunitário, a ser realizado anualmente no município de Piedade. De autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Lei número 6 de 2016, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Assunto: insere no calendário oficial do município o evento denominado Casamento Comunitário, a ser realizado anualmente no município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Piedade o evento denominado Dia do Casamento Comunitário, a ser realizado anualmente em data a ser fixada pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e será regulamentada pelo Executivo no prazo de 60 dias contados a partir da sua promulgação. Justificativa. O projeto de lei em foco tem como objetivo promover a proteção da instituição familiar e a consequente regularização do estado civil de casais em situação de carência econômica, conforme prevêem os artigos 226, artigo 3º da Constituição Federal e 1.512 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, garantindo-se, pois, a gratuidade do casamento. O dia do casamento comunitário será um ato de cidadania, representando a oficialização de uniões estáveis e a materialização de sonhos de centenas de casais. Espero, portanto, que a proposta seja acolhida pelos meus nobres pares, face ao seu alcance social. Plenário Roberto Rolim da Silva, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Lei número 7 de 2016. Dispõe sobre a instalação do sistema de segurança e monitoramento através de câmeras de vídeo nas instituições bancárias e financeiras com agências no município de Piedade. De autoria do Executivo. Referido projeto é de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Projeto de Lei número 7 de 2016. Dispõe sobre a instalação de sistema de segurança e monitoramento através de câmeras de vídeo nas instituições bancárias e financeiras com agências no município de Piedade. Autor, vereador Norton Yoshio Nakayama. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. As instituições bancárias e financeiras com agência no município de Piedade deverão, no prazo máximo de 180 dias, instalar e manter em funcionamento, interna e externamente, sistemas de segurança e monitoramento através de câmaras de vídeo. Artigo 2º. As imagens capturadas pelas câmeras de vídeo do sistema de segurança e monitoramento deverão ser armazenadas e guardadas pelo prazo mínimo de 360 dias e fornecidas às autoridades competentes sempre que exigidas, observada a legislação aplicável à espécie. Artigo 3º. A instalação das câmaras de vídeo na área externa deverá atender às orientações expedidas pela área técnica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quanto à definição dos locais, quantidades de câmeras e outras especificações. Artigo 4º. As instituições bancárias e financeiras de que trata esta lei deverão contar com porta giratória e detector de metais. Artigo 4º. O não atendimento pelas instituições bancárias e financeiras das disposições constantes dessa lei sujeitará o infrator à advertência escrita e, no caso de reincidência, a multa no valor de 1.000 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o FESPES. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Nossos tribunais já têm decidido que o município pode editar legislação própria com fundamento na autonomia constitucional que lhe é atribuída pela nossa Carta Maior, com o escopo de determinar as instituições financeiras que instalem em suas agências equipamentos destinados a garantir a segurança dos usuários da agência. Nesse sentido, propomos o presente projeto de lei, o qual esperamos possa merecer a atenção e a guarida dos meus nobres pares. Câmara Municipal de Piedade, agosto de 2016. Vereador Norton Yoshio Nakayama. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2016. Confere a Maria Antônia Aparecida Tenório a distinção de professora emérita, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2016. Confere a Maria Antônia Aparecida Tenório a distinção de professora emérita. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4045 de 2009, autorizada a conferir a Maria Antônia Aparecida Tenório a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, a realizar-se no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de agosto de 2016, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Professora Maria Antônia Aparecida Tenório, natural de Sorocaba, nascida em 12 de setembro de 1941, filha de Paulo Dias Tenório e Maria Ana Tenório, nasceu na Santa Casa de Sorocaba, sendo o primeiro parto cesariana da instituição, segundo seu tio Simão, que escreveu em seu livro Em Piedade. Passou sua infância no bairro dos Tenórios, onde começou a estudar na escola municipal do bairro dos Oliveiras. Com 10 anos, veio morar na casa do tio João Tenório, onde cursou a quarta série, voltando para o sítio 2 anos depois. Tio João foi buscá-la para fazer o preparatório e estudar com Jair. Na época, abriu o ginásio municipal de Piedade, no antigo prédio do Banespa. Terminou o ginásio, fez vestibular para o magistério no Colégio Ciências e Letras de Sorocaba, tirou o diploma do magistério em janeiro de 1963. Começou a dar aula na Escola Municipal do bairro da Boa Vista, mas não tinha sala. As aulas eram ministradas debaixo de uma paineira. Em abril, quase estava pronta a sala, mas apareceu a vaga em Tapiraí, na Escola Princesa Isabel. De 1963 a 1972, trabalhou em Itapiraí, levando e trocando experiências no sertão. Morou em casa de família japonesa, deu aula no Mobral, em escolas municipais, até ingressar por meio de concurso na Escola Sarapuí dos Torres, passando para o bairro dos Pintos e depois se removendo para a Escola Teodora de Camargo Aires, fazendo muitos cursos para acompanhar as mudanças do ensino. No ano de 1980, seus filhos já estavam crescidos e, nesta época, fez a faculdade de pedagogia em Tatuí. Em 1991, se aposentou e voltou a dar aula em classes de telesala e fez alguns seletivos. De tudo o que fez no decorrer de sua vida, diz que é muito feliz por ter tido a profissão de professora, de ter os amigos que conquistou, diretores e alunos que até hoje as lindas lembranças ajudam a recordar. Perceber que a vida nos faz contribuir com muitas pessoas, ajudando-as a encontrar o caminho certo e a serem felizes.
Os ofícios e o convite encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. E os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. Como não temos requerimentos, passaremos diretamente à leitura das indicações.
Indicação número 150 de 2016. Indica que seja realizado um estudo para a colocação de iluminação pública no bairro Caetezal de Baixo. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a colocação de iluminação pública no bairro Caetezal de Baixo, na estrada próxima ao bar do senhor Hélio Veloso, até a estufa, em anexo abaixo assinado. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 151 de 2016. Indica a manutenção de estrada no bairro dos Pires. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada vicinal que liga o Recanto Esperança à pousada Ronco do Bugio, no bairro dos Pires. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de agosto de 2016, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 152 de 2016. Indica a manutenção na estrada que liga o bairro dos Oliveiras à Vila Moraes. Senhor Presidente, indico ao Poder Executivo Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de estrada, passar máquina e cascalhar a estrada que liga o bairro dos Oliveiras à Vila Moraes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2016, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 153 de 2016. Indico a manutenção de tapa-buraco na estrada vicinal do bairro dos Oliveiras, Furnas. Senhor Presidente, indico ao Poder Executivo Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de tapa-buraco na estrada vicinal do bairro dos Oliveiras, Furnas. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2016, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 154 de 2016. Sugere alteração na Lei 4351 de 2014. Senhor Presidente, considerando a existência, no âmbito municipal, da Lei 4351, de 18 de setembro de 2014, que institui o Programa Municipal de Concessão de Auxílio Transporte aos estudantes que frequentem cursos presenciais de nível técnico e superior nos municípios de Ibiúna, Itapetininga, Itu, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Votorantim e Salta de Pirapora, considerando que estão impedidos de receber o benefício, os alunos que já possuem o curso superior completo, assim como aqueles que frequentem cursos técnicos de nível médio ou superior nas cidades mencionadas, cujo curso já existe no nosso município. Considerando, contudo, que não parece justo que alunos que viajam para os municípios citados para frequentar cursos de nível técnico de porte médio ou superior, graças a bolsas de estudo que obtiveram com muito custo, deixem de receber o benefício do auxílio transporte, ainda que o curso seja oferecido aqui no nosso município. Indico ao Executivo sejam feitos os estudos necessários no sentido de proceder à alteração na referida norma municipal para posterior encaminhamento a esta Casa Legislativa de projeto de lei permitindo que os estudantes que frequentem cursos técnicos de nível médio e superior nas cidades mencionadas no artigo 1º, beneficiados por bolsas de estudo, tenham direito à benesse do auxílio-transporte de que trata a Lei Municipal 4351 de 2014. Sala Roberto Rolim da Silva, 29 de agosto de 2016, vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos para o tema livre. Vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, primeiro secretário, vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, e na figura do senhor Bray também, a população presente. Uma boa noite a todos. Em relação à Lei 4351, de 18 de setembro de 2014, é uma lei que institui o auxílio do transporte universitário e de estudantes também de nível técnico. Eu estava lendo a lei, e realmente eu deparei com essa situação, que depois eu até acabei fazendo essa indicação. Por quê? Eu não acho justo o estudante que conseguiu uma bolsa de estudo nessas cidades vizinhas, na área de pedagogia e até na parte técnica, nível técnico, não poder estar recebendo esse benefício. Quando a gente fala assim, não poder estar recebendo, é o próprio curso que mais pesa aqui, é o de pedagogia. Por quê? A gente sabe que pedagogia é um curso de professor. É a área que mais precisa ter investimento, mais precisa ter auxílio, porque é ali que se cria o cidadão, é na escola. E são novas pessoas que estão vindo aí e querendo estar entrando nessa área, a área da educação. E eu acredito que a gente tem que estar, de uma certa forma, estar auxiliando, estar dando um suporte para esse pessoal. E eles ficam à mercê de não estar recebendo esse benefício. É duro para uma pessoa conseguir bolsas de estudo. E quando você consegue essa bolsa de estudo, você não tem esse auxílio também, que vem do auxílio de transporte. Então, eu dessa forma que eu achei injusto. E vejo que realmente tem que ser analisado melhor, com carinho, nessa situação. E é uma situação real que acontece no município, gente. Outra coisa também, o auxílio, ele teve uma defasagem no decorrer dos anos aí. Eu falo por minha própria experiência. Quando eu fazia, eu pegava um auxílio de R$70 e o transporte era 160. Hoje em dia, quem pega mais é 108, mas o transporte já não é 160 mais. É 250, 300. Então teve uma defasagem aí nessa ajuda, que também seria interessante estar revendo a situação para poder estar, se possível, poder estar dando uma contribuição melhor para esse pessoal. Bom, gente, é basicamente isso que eu queria estar explanando para vocês, explicando do porquê de eu fazer essa indicação. Espero que seja atendido e que seja analisado com carinho essa situação. Obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiro quero deixar registrado que eu tenho evitado muito de usar essa tribuna, tendo em vista que também sou candidato, embora esteja no mandato de vereador, mas como sou candidato, eu acho que aqui a questão é nós discutirmos os problemas do município e às vezes a gente pode errar e avançar. Então tenho evitado ao máximo, mas queria com todo respeito, em cima da fala do nobre vereador Maurinho, como é carinhosamente chamado, né, que traz a questão do repasse aos estudantes. Essa casa aqui vem debatendo muito, né, desde o início do mandato, vereador Tio Gil e outros vereadores envolvidos nessa discussão, né, e dentro da realidade do orçamento do nosso município, eu também entendo, né, a colocação do nobre vereador em relação aos bolsistas, né? É uma situação bastante complicada de se resolver, porque, na verdade, a proibição do repasse vem somente para aqueles cursos que existem aqui no município, né? Que são as universidades com salas descentralizadas que tem em nosso município, né? Que dão esse curso, e aí as pessoas não têm o direito de receber, embora a bolsa deles seja em outro município. É bastante complexo a gente discutir isso, eu acho que é muito oportuno falar sobre esse assunto. Mas a gente não pode esquecer nunca do grande interesse da maioria da população, que é termos faculdade dentro do nosso município. Trazer as universidades para o nosso município. E um dos incentivos pensado é exatamente nesse sentido, valorizar os cursos que aqui já existem e tentar aumentar eles quanto mais no nosso município, para que num futuro a gente possa ter uma universidade por completo dentro do nosso município. Porque acaba sendo um incentivo também que saiam do nosso município e vão para outros municípios, é um auxílio, é de direito. Mas aos poucos as universidades também estão se interessando por Piedade, estão se interessando em vir para o nosso município. Então, a lei ela foi criada, né, talvez a gente tem que discutir uns casos em separados, mas a lei foi criada nesse sentido, para que não acabe também os cursos já existentes dentro do nosso município, né? As universidades que abriram as salas dentro do nosso município e mantêm esse curso. Então é oportuno sim discutir, respeito muito a colocação do nobre vereador, mas eu acho que nós temos que pensar também que isso daqui aumente cada dia mais, exista mais procura, e de uma, duas, três, cinco salas, vire 10, 20, até chegar ao ponto de nós termos dentro do município uma faculdade por completo, uma universidade por completo. O município busca muito isso daí também. Nobre vereador, quer uma parte, é isso?
Se o senhor me permitir uma parte?
Por favor.
Na verdade, quando eu coloquei essa indicação, de maneira alguma eu quis deixar de dizer que não pode incentivar a faculdade no município. Por quê? Isso daí eu falo no momento, porque tem muita gente que faz faculdade lá e é bolsa de estudo. Bolsa de estudo não se transfere, é difícil. Né? Eu entendo e compreendo realmente a situação e a colocação do nobre vereador, mas, mesmo assim, também eu fico nessa pensativa que a gente não pode deixar de ajudar esse universitário, que está através de bolsa. Muito obrigado, nobre vereador.
Sim, eu também concordo, muitos já me procuraram, eu já levei essa questão à prefeita também, que eu acho que a gente tem que adequar de alguma forma, porque quem está iniciando é uma situação, mas tem alguns já finalizando o curso através dessa bolsa, ou do meio para o fim, coisa assim. Então, são detalhes que a gente precisa ajustar, sim. Mas a intenção é que...
O nobre colega me permite uma parte também?
Pois não.
Só para complementar e ajudar o raciocínio. Quando nós aprovamos a lei, foi também depois colocado esse problema dos que já estavam frequentando o ensino superior em Sorocaba. E foi respeitado. Esses que já estavam frequentando continuaram a receber a ajuda. Tá bom? O que não se recebe mais é o que os novos alunos, né? que ingressaram numa faculdade agora por opção, porque ele já sabia que não teria esse auxílio. Obrigado, nobre colega.
Muito obrigado, eu que agradeço a parte, né? E é exatamente isso, como eu volto a dizer. Nós temos que todos os dias forçar cada vez mais que tenhamos aqui faculdades interessadas em nosso município, universidades aí, para atender a demanda mais próxima. Aí certamente você diminuindo essa distância, né, reduz o custo, porque na verdade é um pequeno auxílio no montante que é, o valor que é, né, e a gente tendo isso dentro do município facilita muito mais o estudo, porque a gente percebe que as parcelas para pagar mensalmente uma van chega a ser 50, 60% de alguns cursos, algum valor total e alguns metade, então é um jogo de número. Então se a gente trouxer e tiver dentro do município, facilita mais para os moradores do nosso município. Era isso, mas agradeço e estou de acordo, acho que a gente tem que discutir mesmo essas questões. Muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos passar diretamente à ordem do dia. Então, dispensamos o intervalo regimental, passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 33/2016, autoria do Executivo, com emenda da Comissão de Agricultura. Dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural e Irrigante do município de Piedade, conforme especifica e dá outras providências. Consulta os nobres colegas se precisamos fazer a leitura novamente dos pareceres, pois estamos em segunda votação. Em segunda discussão, o projeto de lei. Em segunda votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração da redação final. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão, lembrando aos senhores vereadores e munícipes presentes que haverá uma audiência pública no dia 21 de setembro de 2016, às 19 horas, nesta Casa Câmara Municipal, para tratar dos assuntos relacionados aos projetos de lei número 53, trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piedade, e do projeto de lei número 54, que trata da etapa final da reorganização administrativa da Prefeitura. Informo a todos que os projetos encontram-se no site da Câmara para consulta.